Olá, meus amigos, estamos de volta aqui no seu rádio com mais um programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, Gustavo Stella, Osvaldo Agemeyer, nosso responsável técnico, e na produção, o jornalista Roberto Monteiro. De junho de 2018, sexta-feira de Lua Nova, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E para as suas orações, veja aí, é dia da Beata Albertina Birkenbrock. Bom, eu estou lendo aqui uma notícia que vai deixar você que é produtor de soja bastante animado. É o seguinte, a Embrapa acaba de divulgar que desenvolveu uma nova variedade de soja tolerante ao ataque do percevejo. Ela suporta, dizem os pesquisadores, a presença de até 4 percevejos por metro, sem sofrer nada com esse ataque. A vantagem dessa tolerância é que o produtor pode aguardar mais tempo para entrar com inseticida na lavoura. Também vai ter a redução do custo de produção e a preservação dos inimigos naturais do próprio percevejo e das outras pragas também. A nova variedade já está registrada pela Embrapa e começa a ser multiplicada já na próxima safra. Bom, e agora vamos ver como fica o tempo para este final de semana. Quem mais uma vez traz essa informação para a gente é o engenheiro agrônomo Nelson Harger, da Emater de Apucarana. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem, Amarildo e ouvintes.
E qual é a expectativa aí para nós?
Nós tivemos uma condição essa semana de bastante frio. Geadas ocorreram na região centro-sul, geadas fracas no oeste. E a pergunta é, esse frio, ele vai continuar ou não? O que a gente tem de informação é que agora para o final de semana vai continuar bastante frio, mas as geadas não devem ocorrer no estado do Paraná. Vamos ter uma condição de tempo encoberto na maior parte do estado do Paraná. Possibilidade de pancadas isoladas, principalmente na região centro-leste, mas a geada dá uma trégua. O único local que ainda podem ocorrer geadas fracas vai ser na divisa do Paraná com Santa Catarina. Nessa região sul de Urana da Vitória, Lapa, Sudoeste, ali nós podemos ter ainda geadas fracas, mas de uma forma geral vai continuar frio, mas um frio não tão intenso como ocorreu ontem com geadas em vários locais do estado do Paraná.
É uma geada que não deve ter provocado muito prejuízo para o produtor.
Exatamente. A região centro-sul, cultura de trigo, a maior parte já plantada. Essas chuvas vão ser importantes para finalizar o plantio em algumas regiões que não finalizou o plantio do trigo. E nessa fase inicial não há problemas para a cultura do trigo. Solo com umidade suficiente e ajuda inclusive no melhor desenvolvimento inicial esse frio para o trigo, porque permite um perfilamento melhor e um potencial produtivo melhor. Então o frio na fase inicial para a cultura do trigo é bom. O que é ruim é excesso de chuva e muito calor nessa época. Então nós estamos numa condição de inverno mesmo. Essas frentes frias, elas passam, como foi essa última, que passou provocando chuvas, ventos, estragos, principalmente no Rio Grande do Sul, mas é importante que nós teremos chuva na primeira quinzena de junho. Então essas chuvas vieram num momento importante, o trigo é importante, ser frio é importante, e de uma forma geral atender a expectativa dos agricultores é pela chuva, que era importante nessa época para as culturas de inverno.
Tá certo, Nelson, muito obrigado pela sua atenção, pela sua entrevista, um grande abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Amarildo. Obrigado a todos. Um bom final de semana a todos.
Você ouviu aí o comentário sobre o tempo, sobre o clima, feito pelo engenheiro agrônomo Nelson Harger, da Emater de Apucarana. Aliás, além de um bom conhecedor das coisas do clima, ele também é o coordenador estadual dos projetos de manejo integrado de pragas e de doenças na cultura da soja. Trabalho que na última safra comprovou que o produtor pode gastar menos veneno para o tratamento da lavoura, bastando para isso apenas um pouco mais de atenção, de acompanhamento e, por que não, paciência. Uma ação que continua nesta próxima safra. Por isso, se você achou interessante esse resultado e tem aí a intenção de colocar a mesma experiência em prática na sua propriedade, procure um escritório da Imater e, quando convidado para participar das reuniões, dos dias de campo, não perca a oportunidade. Vá lá, participe, converse com os técnicos, com os pesquisadores e descubra um novo jeito de conduzir a sua lavoura, gastando menos e cuidando mais do meio ambiente. E agora rapidinho vamos ver como ficou o mercado dos principais produtos de nossa agricultura. São dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, divulgados na quarta-feira, dia 13 de junho. Vamos lá. Café beneficiado, tipo 6, saca de 60 quilos, ficou com a média aí de R$ 421 a saca. Erva mate em barranco ficou com a média de R$ 16,30 a arroba. O feijão carioca tipo 1 foi vendido a R$ 88,00 a saca de 60 quilos e o feijão preto atingiu a cotação média de R$ 118,00 a saca de 60 quilos. Mandioca, padrão de amido, R$ 331,00 a tonelada. Milho teve o preço médio de R$ 32,00 a saca e a soja R$ 72,70 também a saca de 60 quilos. E para finalizar, trigo para pão, com pH 78, atingiu no estado a cotação média de R$ 46,00 a saca. Esses são valores que foram divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura nesta última quarta-feira, dia 13 de junho. Olha, não é de agora que técnicos e também autoridades vêm mostrando preocupação com a grande saída de jovens do sítio para a cidade. Esta preocupação tem um motivo. Quando o pai e a mãe desses jovens se aposentarem, quem vai continuar tocando o trabalho com as plantações, com as criações? Quem vai realizar essa importante tarefa de produzir alimentos para a população? Pois é, a divulgação preliminar de alguns dados do último censo realizado pelo IBGE mostra que essa situação, ao invés de melhorar, está ficando mais séria. Diminuiu ainda mais o percentual de jovens entre os moradores do campo e, por outro lado, cresceu o percentual de pessoas com mais idade. Na pesquisa feita pelo IBGE em 2006, tinha 17,5% de pessoas no espaço rural com mais de 65 anos. Agora, no censo de 2017, esse número chegou a quase 21,5%. Já os moradores jovens com idade entre 25 e 35 anos, que em 2006 representavam 13,5% da população do campo, caiu nesta última pesquisa do IBGE para 9,5%. E o grupo de pessoas com idade entre 35 e 45 anos foi outro que reduziu sua presença na roça. Era de praticamente 22% e agora baixou para 18%. Bom, é de fato uma realidade que deve chamar a atenção das autoridades, especialmente dos políticos. Afinal, se o jovem agricultor escolhe ir para a cidade, é porque lá tem algum atrativo a mais. Ele encontra no meio urbano o que não vê na sua comunidade rural. Encontra muitas vezes oportunidade de trabalhar numa atividade menos penosa e até ganhar mais, ou encontrar lá maior oferta de serviços, de lazer e de educação. Pois, se o jovem então escolhe o que é melhor para ele, quem pode ser contra isso, não é mesmo? Então temos aí um assunto muito interessante, um assunto que vai gerar ainda muita polêmica, muita discussão. Pois é, a conversa tá boa, mas o nosso tempo já se esgotou. Então vamos ficando mais uma vez por aqui, desejando a todos um bom final de semana. Na próxima segunda-feira estaremos de volta. Um grande abraço e até lá.